Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Fazia tempo que eu não vi uma tabela do Campeonato Brasileiro com tanto asterisco, viu? Tá começando a sexta edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo à sexta edição do AG Placar do Brasileirão, o nosso resumão do Campeonato Brasileiro, o campeonato mais disputado do mundo, e não é exagero não. É, como eu falei na abertura, um campeonato com vários asteriscos por causa da Copa América, por causa de VAR, mas a gente vai explicar bem direitinho aqui no resumo da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos direto aos jogos da semana. Abrindo a rodada, o Flamengo recebe o Fortaleza no Nilton Santos, já que o Maracanã já foi entregue para a Conmebol para a disputa da Copa América. Depois de uma semana muito tumultuada lá no Flamengo, com o Abel Braga deixando o time e a contratação do português Jorge Jesus, o Flamengo vem a campo com o estádio lotado e com confiança lá no alto. Marcelo Salles, que é o treinador interino, colocou o time para frente: Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e Gabigol, coisa que o Abel Braga não fazia. Tanto o poder ofensivo agradou o torcedor, mas o jogo se fazia equilibrado na primeira etapa, mesmo com o Flamengo um pouco mais dominante. A coisa mudou de figura aos 39 minutos da primeira etapa, quando o quarteto de frente tabela, Arrascaeta recebe um passe do Everton Ribeiro de calcanhar e dá um passe daqueles, entrando na área para Gabigol só completar, abrindo o placar. No segundo tempo, o Flamengo veio ainda mais para cima do Leão, que não suportou tamanha pressão. Aos 22 minutos, resultado da pressão e com o VAR, saiu mais um gol do Flamengo. Gabigol recebe ótimo passe do Arrascaeta e toca na saída do goleiro Marcelo Boeck. O assistente marca impedimento, mas o VAR chama o juiz para conferir. 2 minutos de interrupção e o juiz foi lá e confirmou o gol do Flamengo. Agora o Gabigol é artilheiro do Brasileirão junto com o Bruno Henrique, com 4 gols. E o Everaldo da Chapecoense, mas a gente vai chegar lá no final. O Flamengo vence e deixa um bom astral na chegada do Jorge Jesus, que só chega durante a Copa América, e deixa uma péssima impressão para o trabalho do Abel Braga, viu? Olho nesse Bahia, eu tô repetindo isso toda a edição, mas o Bahia tá fazendo um campeonato impressionante. O Bahia aprontou de novo e dessa vez com o Grêmio. O jogo foi lá em Pituaçu, pois a Arena Fonte Nova também já tá entregue pra Conmebol Copa América, né gente? O placar final da partida foi 1-0 para o tricolor baiano. Antes do jogo, houve uma campanha do Observatório de Racismo, em que as camisas de ambas as equipes receberam um patch com o logo do Observatório. Os uniformes foram cedidos ao final da partida para o Observatório do Racismo para que seja feito um leilão em apoio a esse trabalho do Observatório do Racismo, que é importante para mapear e exibir esses tristes casos de racismo no nosso futebol e na nossa sociedade. Em campo, o primeiro tempo não teve muitas oportunidades, graças aos fortes sistemas de marcação de ambas as equipes. Já na segunda etapa, o Bahia conseguiu furar a retranca do Grêmio, mas foi em bola parada. Aos 7 minutos, Arthur recebeu a bola na grande área e finalizou colocado, mas a bola tocou no braço de Jeromel. O árbitro marcou o pênalti, convertido por Fernandão 2 minutos depois. Ó, 2 minutos de paralisação, meu Deus do céu. E esse gol do Fernandão foi o primeiro gol que ele fez depois de 1 mês em branco. Aí virou aquela do Grêmio vir pra cima e o Bahia retraído apostar nos contra-ataques. Só que nenhum dos dois conseguiu nada mais na partida com essas estratégias. Melhor pro Bahia, que manteve os impressionantes 100% como mandante. Já o Grêmio, apesar de estar no Z4, Renato Gaúcho aposta que o time vai voltar melhor depois da parada da Copa América. Será que a brincadeira voltou no Brasileirão, hein? Botafogo e Vasco abrem um domingão em jogo no Engenhão. Vitória do Botafogo por 1-0. O jogo até que começou equilibrado, com o Vasco assumindo o jogo com mais chances de gol, mas não conseguiu marcar. Primeiro tempo deixou o torcedor vascaíno otimista com o futuro do time, que encarava o Botafogo de frente, que também tem uma boa equipe. Só que veio o segundo tempo e o Botafogo voltou bem melhor e com muito mais oportunidades lá na frente. Aos 12 minutos, Diego Souza recebe cruzamento de Pimpão, domina no peito e bate de primeira, um golaço do Botafogo. E a vantagem poderia ser maior se o juiz tivesse marcado pênalti para o Botafogo aos 32 minutos, em que todo mundo viu esse pênalti, menos o juiz e o VAR. O Vasco ainda tentou mudar o resultado do jogo, mas errava muito no tal último terço do campo, aquela historinha, o último passe, né, e não conseguia fazer. Fogão pula para a parte de cima da tabela e o Vasco continua segurando a lanterna do campeonato. Ei, Luxemburgo, viu? O Ceará completou 105 anos no domingo, né? Parabéns ao clube aqui do Ceará. E teve uma grande festa na sede do clube e no Castelão também antes da partida contra o Santos. Só que o time paulista estragou a festa, né? Jogou água no chope do Vozão com 1-0 no placar final. O Santos veio à Fortaleza com muitos desfalques, só que um especial foi de última hora. Vocês lembram na edição passada quando eu falei que o Rodrigo tinha falado que tinha entrado em acordo com a CBF para se apresentar para a seleção olímpica só depois do jogo contra o Corinthians na 9ª rodada? Pois é, não foi bem assim que aconteceu não. A CBF exigiu que ele se apresentasse, tanto é que a seleção olímpica já está no torneio lá. E a CBF quer que o Rodrigo vá para lá. Para não ter problema, o Santos barrou o Rodrigo, que chegou a viajar para Fortaleza, mas não jogou. O primeiro tempo do jogo foi bem morno. O Santos teve mais posse de bola, mas não ameaçou a meta do Vozão. O Ceará, ao contrário, foi bem mais ofensivo e ameaçou em dois momentos da primeira etapa. Só que no segundo tempo, o São Paulo mexeu uma peça e mudou o jogo. Felipe Jonathan, que é cria do Ceará, entrou no lugar do Copete e o Santos melhorou. Logo aos 6 minutos, abriu o placar. Giamotta lançou Felipe Jonathan em profundidade e o lateral tocou para Carlos Sanches, que cruzou na medida para Eduardo Sacha abrir um placar para o Santos. O Ceará não conseguiu reagir ao gol, ou pelo bom trabalho da marcação santista, ou pelo seu ataque totalmente nulo. Aos 16 minutos, até que Thiago Galhardo tentou um lance que a bola bateu na trave, mas foi só isso. O Santos continuou pressionando, mas Diogo Silva, goleiro do Ceará, evitou um placar mais elástico para o Santos. Fez uma grande partida, inclusive. No final do jogo, Santos volta para casa com 3 pontos na bagagem. São Paulo e Cruzeiro fazem um jogo de times pressionados no Pacaembu. O Morumbi já foi entregue à Conmebol, né, como eu já falei aqui, para a Copa América. E eles saem do jogo ainda mais pressionados, pois o placar foi 1-1 no final. Primeiro tempo foram 5 finalizações para cada lado, jogo agitado. 3 oportunidades reais para os cruzeirenses e 1 para os tricolores. O jogo parecia pender para o Cruzeiro, mas foi o São Paulo que abriu o placar. Alexandre Pato recebe passe na meia-lua, invade a área e toca no canto direito do Fábio, isso aos 14 minutos do primeiro tempo, 1-0 São Paulo. O Cruzeiro continua pressionando, mas não passa por Thiago Volpe, que fez uma grande partida. A torcida não gosta da pressão que o São Paulo recebeu e vai ao time na saída do intervalo. Segundo tempo, o sofrimento tricolor continua e o VAR agiu aos 7 minutos da segunda etapa, quando um toque de mão de Anderson Moreira, zagueiro do São Paulo, após um chute de Lucas Romero do Cruzeiro, obrigou o árbitro a rever o lance e, com o auxílio do VAR, ele acabou revertendo. Ele tinha marcado o pênalti e ao custar o VAR, reverteu, gerando discussão, né, e muita polêmica. Só que o Cruzeiro conseguiu o seu empate aos 22 minutos com o Thiago Neves, com uma excelente cobrança de falta no ângulo esquerdo do Thiago Volpe. Cruzeiro continua indo para cima, e se não fosse pelo goleiro Volpe, o time mineiro tinha virado o jogo e tinha feito, sei lá, 2-3. Fim do jogo, ainda teve tempo do Igor Vinícius puxar a camisa do rival de maneira assintosa e foi expulso pelo árbitro. 1-1, resultado péssimo para os dois. O Atlético Paranaense perdeu a final da Recopa no meio de semana para o River Plate, mas quem se deu mal nessa jogada foi o Fluminense, que levou um sacode na Arena da Baixada, 3-0 fora o baile. Mesmo sem Renan Lodi, que não pôde jogar pelos mesmos problemas que o Rodrigo não jogou, né, por causa da convocação da CBF para a seleção olímpica, e recheado de desfalques, o Furacão não deu chance para o Fluminense, que foi um alvo muito fácil. 20 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Rony, Lúcio Gonzalez aparece entre os zagueiros, de cabeça faz o primeiro gol do Atlético. Aos 32, o Flu viu a situação piorar com a expulsão de Ayrton. O VAR foi consultado porque o Ayrton tinha tomado o segundo amarelo e foi expulso, mas aí o juiz reviu o lance e expulsou o Ayrton direto. 5 minutos depois disso, mais um gol do Furacão, repeteco do primeiro gol, cruzamento de Márcio Azevedo, gol de Rony de cabeça. Na segunda etapa, o Atlético valorizou a posse de bola, cozinhando ali, mas o Fluminense começou a ter mais oportunidades e começou a querer gostar do jogo, mas não conseguiu diminuir o placar. Já o Furacão matou o jogo aos 38 minutos, com o Marcelo Cirino, que chuta do meio da rua e conta com o desvio da zaga para matar o goleiro do Flu. Furacão 3-0 e é mais um que encosta lá na galera do topo. O Internacional manteve sua boa fase em casa e venceu o Avaí por 2-0. Só que o primeiro tempo do Colorado não foi muito interessado não. O time catarinense focou no contra-ataque e acabou criando mais oportunidades, mas acabou não conseguindo marcar, graças ao goleiro do Inter também. Só no finzinho o Inter assustou o goleiro do Avaí. Na segunda etapa, sei lá, o Odair Helman deve ter dado café pra galera, porque eles voltaram mais ligados pro jogo e tomaram conta. Aos 16 minutos, Paulo Guerreiro aproveitou bola na área e um vacilo do Betão para estufar a rede, abrindo o placar para o Inter. O time catarinense resolve sair para o jogo, dando mais espaço para o Inter, e no contra-ataque daqueles, o time gaúcho mata o jogo. Aos 31 minutos, Edenilson recebe de Sarrafiore, avança na área e bate na saída do Vladimir. Com o placar na mão, o Inter só cozinhou o Leão até o placar final, 2-0. Atlético Mineiro e CSA se enfrentam no Estádio Independência e o Atlético goleou o time alagoano 4-0. O Galo fez um primeiro tempo sufocante para o time alagoano, um passeio. Alejandro balançou a rede do time alagoano, mas estava impedido. Mas isso não fez falta não. Aos 19 minutos de jogo, depois de muita pressão, finalmente o primeiro gol do Galo sai. Gerson faz pênalti em Alejandro. Fábio Santos bateu, Jordi foi na bola, mas a bola resvalou nele embaixo e entrou. Gol do Galo. Aos 22 minutos, Cazares cobra uma falta com imensa categoria e acerta na gaveta, 2-0. O CSA voltou pro segundo tempo querendo diminuir o placar, mas acabou se dando mal, o Galo continuou sua pressão. 4 minutos do segundo tempo, Luan no contra-ataque aciona Xará na área. O colombiano tira de um jogador Carlinhos e bate na saída do Jordi, 3-0, Galo. Depois de uma artilharia ainda mais pesada do Galo, com bola na trave e tudo, veio o quarto gol aos 30 minutos do segundo tempo. Alejandro faz muito bem o pivô na área, servindo a bola para Adilson sacramentar a goleada. Goleada essa que coloca o Galo na vice-liderança e o CSA ainda mais no Z4. Depois da anulação do jogo entre Botafogo e Palmeiras, todos estavam aguardando como o Verdão iria reagir, né? Como vocês sabem, por causa daquele erro do VAR, o Botafogo anulou a partida com o Palmeiras. O Palmeiras foi para Chapecó enfrentar a Chapecoense e saiu de lá, continuando líder, 2-1 placar final. Foram 45 minutos agitados na primeira etapa. A Chapecoense surpreendentemente colocou o Verdão na roda e chegou até a marcar um gol com o Rildo, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. O Palmeiras sentiu o susto e reagiu. Aos 31 minutos, após grande jogada de Zé Rafael, Dudu abriu o placar. Só que aos 34, o Davidson faz um pênalti bobão daqueles e o juiz precisou usar o VAR para marcar a penalidade para a Chape. Todo mundo viu o pênalti, menos o juiz, que precisou do VAR para marcar o pênalti para a Chapecoense. Na cobrança, o Everaldo converte, empatando na artilharia do Brasileirão com Bruno Henrique e com Gabigol. Para espantar a pressão, no último minuto do primeiro tempo, Marcos Rocha volta a colocar o Palmeiras na frente. No segundo tempo, o Verdão Paulista cozinhou o Verdão Catarinense, segurando a vantagem e ainda criando algumas chances, principalmente com o Dudu. Mas a Chape só assustava de fora da área, mas não com muita frequência. Vitória e liderança asseguradas para o Verdão. Classificação do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada. Como eu falei no começo, tem muito asterisco aqui nessa tabela. Por quê? Por causa do jogo entre Botafogo e Palmeiras, que o STJD solicitou a CBF e a CBF concordou de suspender o resultado da partida. O julgamento final será nessa sexta-feira, então por enquanto o Palmeiras tem um jogo a menos e o Botafogo também. Além disso, Corinthians e Goiás, que é o jogo que faltou nessa rodada, não aconteceu por causa da entrega da Arena Corinthians à Confederação Sul-Americana de Futebol para a Copa América. Então, o jogo entre Corinthians e Goiás, que seria na Arena Corinthians na segunda-feira, ficou para uma outra oportunidade que não foi marcado ainda. Temos 4 times com asterisco. Dito isso, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada. O Palmeiras continua líder da competição mesmo com asterisco, completando o G4, Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. Atlético Mineiro com 15 pontos, Santos com 14, Flamengo com 13. Completando os dois restantes da Libertadores, o Internacional tem 13 pontos e o Bahia também tem 13 pontos. Na zona da Sul-Americana temos Botafogo com 12 pontos, São Paulo com 12 também, Corinthians com 11 pontos, Atlético Paranaense com 10, Ceará com 9 e Goiás também com 9 pontos, mas com aquele asteriscozinho. Chapecoense, Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense são as equipes que estão ali que não iriam para nenhuma competição sul-americana. E no Z4, CSA com 6 pontos, Grêmio com 5, Avaí e Vasco com 3. Vasco, o lanterninha da competição. A próxima rodada já começa na próxima sexta-feira, dia 7 de junho, em São Januário, 8h30 da noite, Vasco e Internacional. No sábado, dia 8 de junho, 4h30 da tarde, Palmeiras e Atlético Paranaense. Também no sábado, só que às 7 da noite, Grêmio e Fortaleza. E no Mineirão, no mesmo horário, Cruzeiro e Corinthians. 7h30 da noite no Castelão, também no sábado, Ceará e Bahia. 9 da noite do sábado, fechando o sabadão, Avaí e São Paulo na Ressacada. Domingo dia 9, jogos apenas à noite. 7 da noite, Santos e Atlético Mineiro, Fluminense e Flamengo, CSA e Botafogo. E fechando a oitava rodada, segunda-feira, dia 10, 8 da noite, Goiás e Chapecoense. E é isso, pessoal. Esse foi mais um AG Placar do Brasileirão. Estamos já chegando na paradinha da Copa. Então eu já aviso para vocês que esse programa vai parar também durante a Copa América para que você possa acompanhar os dois próximos programas esportivos da Combo, Combo Copa Feminina e Combo Copa América. Esses são os programas que vão ser veiculados nos dias de jogos dessas competições, sempre acompanhando o Brasil. Então não se esqueça, acesse comboconteudo.com para saber mais sobre essas duas produções, conhecer também as outras produções da Combo e participar do crowdfunding, apoiando em reais ou em dólares, para que mais e mais projetos assim possam acontecer. E também te convido a visitar arenageral.com.br, que nesse mês de junho, de mês de Copa América, mês de Copa do Mundo Feminina, vai ter muita informação lá, muito post, já até começou, tem análise, uma cobertura incompleta você encontra lá no Arena Geral desses campeonatos que vão acontecer em junho, além de outras notícias do mundo esportivo. Então é isso, a Arena se despede por hora, abraços a todos e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.